Está começando Roteiro. O seu roteiro de todos os dias com Adriano Marques.
Boa noite para vocês que estão na sintonia da Rádio Boa Nova. Está começando mais um roteiro, o seu roteiro de todos os dias, na apresentação Adriano Marques e na técnica hoje conosco Alexandre Lopes. Alexandre, esse nome aí parece até aqueles rapazes, né? Alexandre Lopes, o fera do teclado. É, tem muitos, mas daqui a pouco nós vamos descobrir qual que é a área do Alexandre. O Ale que está conosco hoje, já que o programa é gravado, a todos vocês de Juazeiro e Petrolina, a todos de Sorocaba e região, RC Vale, o Vale do Cruzeiro, a todos de Mococo, AM 1160, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Nós vamos juntos até as 19h30, não mais, até as 20 horas. Hoje, sexta-feira, dia 29 de junho, programa gravado porque nós ainda estamos de férias. Está acabando as férias, mas ainda estamos de férias. E por conta disso nós convidamos, aproveitamos que o nosso entrevistado passou um dia conosco aqui hoje, então gravamos alguns programas, eu tenho certeza que os assuntos são maravilhosos. Mas para você que acompanha pela Parabólica e pela internet, o nosso abraço, o nosso carinho. Ale, para quem está sintonizado tanto na internet quanto na Parabólica, manda e-mail para onde? Vamos lá.
Mande seu e-mail, participe. roteirorbn@hotmail.com.
Muito bem, roteirorbn@hotmail.com. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito bacana, mas para você que está sempre acostumado aí, ali acha para nós aí a música, a frase do dia, aí o tema em algum lugar do passado, achou aí já ali, quando você achar você me avisa, para nós colocarmos a frase do dia, porque eu sempre esqueço dessa bendita frase do dia, mas sem frase do dia não dá para começar, né? O pessoal está sempre em casa esperando, enfim. Então, para você que está esperando a frase espírita do dia aí, fica tranquilo que nós vamos já separar uma bem bacana, bem legal para falar para vocês. Então, Alexandre, com você, solta o som aí. Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Assim diz Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Muito bom, fica aí então a frase do dia para vocês refletirem, e a frase do dia tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, já que vamos falar bastante sobre um assunto muito interessante. Ele já esteve conosco aqui duas vezes, e aí nós aproveitamos que eles estavam à tarde conosco e gravamos alguns programas, e um desses é esse que você vai ouvir hoje, falando justamente de alguns temas. Mas antes, nós vamos apresentar o nosso pesquisador, nosso grande pesquisador, Luiz Pessoa Guimarães. Luiz, mais uma vez agradecer por você estar conosco aqui no roteiro e por falar de um tema tão gostoso que é o Vade Mecum Espírita. Eu estava olhando aqui no livro que você nos presenteou, só de catalogação deu 2.541 assuntos. Tem no mínimo então 2.541 roteiros pela frente. Já fizemos três?
É.
Boa noite, Luiz, seja bem-vindo.
Boa noite, Adriano. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso, né, estar participando desse programa com vocês. Esse programa que é um sucesso no Brasil inteiro, e eu estou à disposição para que a gente passe essa hora e meia aí de forma agradável.
Muito bom, Luiz. Luiz, uma pergunta, gostou dos outros que participou?
Muito bom. Tranquilo? Realmente a Boa Nova, eu não fazia ideia, né, da dimensão, e o ambiente ótimo, e todas as instalações, tudo muito, muito legal. Realmente me surpreendeu a extensão.
Pessoal, o Luiz Pessoa Guimarães, além de pesquisador, é o criador do Vademecum Espírita. Está na 9ª edição, atualizada e ampliada. Mas para quem tem aí a 8ª, a 7ª, a 6ª, não tem problema. Continue pesquisando, mas claro que a 9ª está muito mais recheada. E eu estou vendo, Luiz, o seguinte. Eu estava lembrando, antes de entrarmos no ar, que o seguinte, o que eu tenho em casa, se eu não me engano, acho que deve ser a 4ª ou a 5ª edição.
E é menos da metade disso.
E que eu peguei emprestado da Federação Espírita, até hoje não devolvi, tá em casa. Preciso devolver, se o pessoal estiver me ouvindo, ela vai brigar comigo. Mas
agora tá na hora de devolver, né? Você ganhou um dobro.
Então, isso que eu ia falar, agora eu devolvo, agora eu tô tranquilo. Mas, Luiz, logo, logo ele passa a Bíblia, porque os assuntos vão aumentando.
Vão aumentando, vão se ampliando, e nós agora criamos o projeto Vademecum, né? Que aí ele se estende.
E esse está com 621 páginas. Luiz, como é que foi chegar nesses 2.541 assuntos, mais de 600 obras pesquisadas?
Esse é um trabalho de aproximadamente uns 30 anos. Né? Quando nós conhecemos...
A nossa cidade, né, Lê?
Quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós iniciamos esse trabalho de forma quase inconsciente. Né? Nós, através de um caderno de capa dura, nós íamos anotando os conceitos para depois poder retornar a eles. Não sabíamos a dimensão que ele tomaria. Né? E essa edição, como passou muito tempo da edição antes dessa, ela praticamente dobrou o volume do livro. Então o trabalho realmente ficou muito bom, um trabalho de fôlego. E é um roteiro, né? É um roteiro para os palestrantes, para os estudiosos da doutrina, buscarem nos livros espíritas, com o nome do livro, o nome do autor, o número da página, o assunto que ele está procurando. São 2.500 assuntos, então tem assunto a dessa. Fala sobre banana, sobre chuchu, sobre o que você imaginar, está catalogado no Vademecum.
Muito bom. E aí você que está em casa, vamos fazer o seguinte, Luiz, eu sempre tive essa curiosidade de provocar o povo que está em casa. Pessoal, entra lá no Vademec e veja algum assunto que não esteja catalogado e manda para o e-mail,
isso,
né, Luiz?
Isso, exatamente.
Pode até colaborar, mas eu acho quase impossível encontrar algum. Claro que não é impossível, porque tem muita coisa, mas vale a pena vocês conhecerem o que tem lá. E aí, Luiz, eu vou, já que nós fizemos a apresentação, você, só a título de curiosidade, o pessoal está sempre acompanhando o roteiro, mas para quem não ouviu os primeiros, né, nós tivemos aqui nessas férias, um programa com você, logo no início, né, no dia 4, nós fizemos entrevista com você, e agora também, qual é a data do lançamento do Vademecum? Quando foi lançado o primeiro?
O primeiro, eu não sei precisar, mas foi por volta de 1982.
82. Muito bom, muito bom.
Esse primeiro volume, eu considero o primeiro, foi feito praticamente de forma manual, né? Nossa. Eu fiz em Xerox 20 cópias. E isso aí nós começamos 1h e a coisa terminou, eu e dois filhos meus, terminou 3h30, 4h da manhã.
Nossa.
E aí nós, com essas 20 cópias, nós colocamos em mãos de pessoas estudiosas da doutrina e pedimos que elas fizessem uma crítica ao trabalho, né? E perguntando se valeria a pena publicá-lo. E 19 retornaram com o ok, vale a pena, né? Gostaram muito do trabalho. Quase praticamente todos exigiram ficar com a cópia que eu dei a eles, eu realmente deixei com eles. Então, aí foi uma confirmação de que a ideia que nós tínhamos daria certo. E deu certo, porque foi um trabalho realmente muito... É um trabalho de formiguinha. Cada congresso espírita, eu iria lá com o meu santinho, né? Que é um adesivozinho que eu fiz de propaganda, e incitando as pessoas a lerem. E aí foi tomando corpo, foi tomando vulto, né? Porque aí já estava na internet. Sim. Quando eu passei para a internet, aí a coisa
andou,
né? E realmente o pessoal, inclusive a gente recebe e-mails aí muito queridos, né? E o pessoal gosta muito. É um trabalho que, principalmente expositores da doutrina, eles são muito gratos, porque é uma orientação para uma palestra.
Muito bem, o pessoal que está acompanhando, quem sintonizou o rádio agora, ou conectou na internet agora, nós estamos com o Luiz Pessoa Guimarães, que é o criador do Vadimecum, e é justamente sobre esse tema aí, Luiz. Na própria capa do livro você coloca, né, que pesquisadores, expositores, divulgadores, bibliotecas, livrarias, escritores, enfim, todos esses oradores podem utilizar o Vadimecum Espírita. E eu queria incluir aqui locutores também da próxima.
Na próxima edição, é. Porque é o último que eu incluí aí foi escritores.
Então, na próxima você pode colocar aqui locutores, que o povo da Boa Nova utiliza, não é brincadeira. Eu mesmo sou fã, porque ajuda demais. E às vezes no ar mesmo, dependendo do tema, você consegue achar.
Se você tem uma internet fácil, né?
Fácil acesso, é tranquilo. Luiz, eu queria começar com você sobre essa questão do ler, né, do estudar. O espírita tem as duas famas. De estudar muito, mas também tem a fama do preguiçoso que não lê nada, né? É meio que os extremos. E eu queria que você trouxesse para nós um pouco dessa relação do Luiz Pessoa Guimarães com a criação do Vademecum e também com a leitura. Como é que é descobrir isso? Todas essas obras, você teve que ler de ponta a ponta? Leu tudo? Sim, não leu?
Tudo...
Lia os artigos? Como é que é?
Não. Tudo que está aí foi lido. Nada entra aí sem a leitura, né? Hoje, por exemplo, eu posso pegar obra de autores já consagrados e eu adquiro a obra e faço uma pré-catalogação através dos índices, né? Então, por exemplo, você tem lá um assunto que o Leon Denis escreveu sobre aborto, sobre perispírito, e é um livro novo que eu adquiri, eu posso fazer esse lançamento quando o autor já é conhecido por nós. Agora, todas as obras que foram catalogadas aí, elas foram lidas, e só após a sua leitura é que nós fizemos a catalogação. E realmente, nós todos, né, praticamente, somos oriundos de alguma crença. E as crenças, de certa forma, elas provocam uma certa dependência, né? A gente se acostuma a levar a vida, e aí o acerto com Deus a gente faz no domingo, né? E é uma coisa até, de certa forma,
limpa a ficha.
Isso, de uma certa forma, tranquila. Eu levo a vida, de domingo eu vou lá e me comungo, eu assisto um culto, alguma coisa assim, e fico com a minha consciência para começar, recomeçar, né, tudo na segunda-feira.
O espírita durante a semana, à noite, no passe, né?
E eu costumo brincar com os espíritas e dizer exatamente isso. Se vocês ficam imaginando que chegam aqui na casa espírita, vai lá, toma um passezinho, aí larga os encostos e sai com os espíritos de luz, vocês vão cair do cavalo, né? Porque realmente não se atrai nenhum espírito de luz de forma preguiçosa, né? Eu digo assim, agora eu vou dar a dica para vocês. Se vocês realmente querem arranjar a companhia de bons espíritos, vocês pratiquem todo o bem que puderem. Quando você passar a praticar todo o bem que puder, vai ter uma avalanche de bons espíritos junto com você, porque eles querem isso. Eles querem ferramentas para praticar o bem.
Ô Luiz, enquanto você está falando, eu estou buscando aqui algumas coisas, e você tinha citado a questão do que ler, e eu estou tentando achar algum tema aqui. Ele tem literatura de além-túmulo, né, livro de esperança e tal, aí achei aqui o Luz Acima, do Humberto de Campos, que é fantástico, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão, para quem está começando, por exemplo, vamos pegar os extremos aí. A doutrina espírita foi criada com base em um livro, né, o primeiro livro da doutrina
espírita.
A doutrina espírita surge com o livro dos Espíritos em 1857, certo? Eu queria que você falasse um pouco para nós da questão assim, qual é o caminho a ser seguido dentro da leitura? Tudo bem, obras básicas nós sabemos que isso é base da base da base, é necessário ler. Então, assim, né, o Pentateuco kardeciano, certo? Além disso, qual o caminho a ser trilhado para conhecer bem a doutrina?
Isso, então você deve buscar, além de Allan Kardec, né, um outro livro também que é muito interessante a leitura, é a Revista Espírita. Sim. Porque a Revista Espírita praticamente é a história diária do Espiritismo. E além de Allan Kardec, é a leitura dos autores clássicos, Gabriel Delanne, Camille Flammarion, Ernesto Bozano. Esses autores, eles escreveram exatamente no surgimento do Espiritismo e eram autores que realmente nos passavam informações muito importantes e básicas a respeito da doutrina. Então, com a leitura desses autores, você adquire o discernimento. E principalmente também depois da leitura desses clássicos, as obras complementares de Emmanuel e André Luiz. André Luiz, por exemplo, é um jornalista do plano espiritual. Ele nos descreve o plano espiritual. Aquilo que Jesus nos falava, meu reino não é desse mundo, né? E ficava por ali. Então, André Luiz nos descreve esse reino que Jesus se referia, nos colocando as coisas no sentido de nos mostrar o que vem a ser o plano espiritual. Não como alguma coisa abstrata, como uma coisa inatingível, mas como uma coisa concreta, como uma coisa que você pode raciocinar, você pode pensar e você pode, de forma concreta, visualizar. Então, a partir do momento que você adquiriu essa base, você vai ter condições de lidar com todas as coisas que sugerem no dia a dia. Às vezes você entra numa casa espírita e dentro da casa espírita você tem pessoas que às vezes não têm um bom senso. Né? Então, por exemplo, tem muitas criaturas que, para se valorizar, se dizem médiuns e dizem que você está acompanhado, né? E fala uma série de abobrinhas, às vezes, que não é nem gostoso ouvir. Né? E muita gente, inclusive, se intimida. Ao passo que, se você já conhece...
Porque isso ainda causa medo, né?
É, causa medo, exatamente.
A doutrina espírita ainda hoje é motivo de medo, né? De pavor.
Exatamente, mas justamente por causa desses inconsequentes. Infelizmente, e isso nós precisamos entender bem, né? A doutrina espírita e movimento espírita são coisas diferentes.
Bem diferente.
Né? Exatamente. Então, por exemplo, tem muita casa espírita que surgiu em torno da mediunidade de uma pessoa. E essa pessoa recebeu as informações do plano espiritual, do seu guia espiritual, o seu mentor espiritual. E, por incrível que pareça, tem muita gente que acha que tudo aquilo que vem do plano espiritual, mas foi os espíritos que falaram, né? Então, e onde eu enfatizo muito a necessidade de a gente desenvolver os dois ângulos da doutrina. Você se aperfeiçoa no conhecimento através dos livros e você também deve buscar a parte prática. O que ocorre de forma assim muito comum, muito mais comum do que a gente possa imaginar. Pessoas teóricas da doutrina, elas sentem assim uma certa aversão pela parte prática. Por não serem médios e por não sentirem nada, elas ficam assim que nem peixe fora d'água. Elas
numa... E também tem, Luiz, desculpa te interromper, o que pratica também muitas vezes que longe da teoria.
Exatamente, esse é o inverso, né? O outro lado da questão. Aquele que a mediunidade era ostensiva, ele foi obrigado praticamente a exercer a mediunidade, porque senão aquilo organicamente ele sentia coisas desagradáveis. Então existem as duas partes. A parte do prático, que não quer saber da teoria, ele já tem informação de graça, né? Do mentor que sopra no ouvido dele. E você tem o teórico, que por não sentir nada numa reunião prática, ele é avesso às reuniões práticas. E com isso, o que acontece? Ele se afasta e aquilo para ele passa a ser um mistério. A pessoa que me ensinou a ler na doutrina espírita, que me indicou os livros do Gabriel Delany, do Leon Denis, ela tinha, só para você ter uma ideia, ela acreditava em mal-olhado. Então, é porque exatamente tudo aquilo que vinha do campo mediúnico, pelo desconhecimento que ela tinha na prática, aquilo assustava, entende? E aqui, de certa forma, tinha um peso sobre ela. E era uma coisa exatamente em função de ela não ter vivência na parte prática.
E uma questão também, Luiz, que eu queria aproveitar dentro desse tema, teoria e prática, porque às vezes... Tem até, como é que é a palavra? Não existe essa dicotomia, né? Teoria e prática. Sim. As duas têm que caminhar juntos.
Exatamente.
E eu acredito que na doutrina espírita, acredito eu não, né? O próprio Kardec fala isso, que é algo... no mundo, que a única coisa que não dá pra fazer é a doutrina espírita. Porque se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. As pessoas, a casa espírita que vive só da mediunidade, ou seja, só do atendimento, reunião mediúnica, trabalho desobsessivo... sem o estudo, está fadado a morrer.
Sim.
Como também quem só estuda e não pratica, vai, uma hora acaba. Eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso, sobre essa importância, já que a primeira pergunta desse bloco foi a questão do que ler. Como é que é estudar? Eu estou te falando isso, Luiz, pelo seguinte: em alguns lugares que nós temos viajado com roteiro, infelizmente tem algumas casas, e claro que não cabe aqui citar um nome, e muitas vezes eu fico pensando o seguinte, de que não tem o que dizer na hora para a pessoa, mas eu queria que você comentasse aqui hoje, que é o seguinte: às vezes a casa espírita diz, olha, Helena, aqui nós não temos estudo, nós montamos isso. Eu acho que a estrutura, a metodologia, ela é livre, cada um encontra a sua melhor, mas que tem que ter, tem que ter. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você montou uma metodologia para poder escrever o Bodimeca.
Sem sombra de dúvida, você conhece aquele livro da Sueli Calda Schubert?
Sim.
Obsessão e Desobsessão. É um livro fantástico.
Profilaxia.
Isso, e tratamento.
Né? Isso.
E, então, aquele livro, a Sueli Calda Schubert colocou num livro que deve ter o quê? Umas 200 páginas, no
acho
máximo.
Que não tem mais que isso.
Exatamente.
É um pequenininho.
Então, colocou naquele livro uma experiência dela de 18 anos de mediunidade. Entendeu? Quer dizer, então, quando você consegue fazer de uma forma sucinta uma experiência que você viveu 20 anos... Aquilo tudo, uma pessoa numa leitura de 2, 3 dias, ela vai absorver aquele conhecimento de uma forma rápida, de uma coisa que foi vivida durante 20 anos. Então, quando você estuda a questão do conhecimento, você vai ver as várias fontes que você pode obtê-lo, além da parte prática, é a parte teórica. É, quer dizer, então quando você vivencia uma coisa, você vivencia uma experiência e dessa experiência você apreende alguma coisa. Agora, quando você lê, você apreende uma experiência vivida por outro. Uma das coisas assim, que eu achei impressionante, eu trabalho muito o tema homossexualismo. E eu construí em cima do que eu cataloguei no Vadimeco, uma apostila, onde eu reúno todos os textos catalogados sobre o homossexualismo. E aí eu comecei a efetuar estudos em grupo nas casas espíritas sobre o assunto. Então a gente fazia uma reunião, que é o ideal, umas 15 pessoas no máximo, e você então lê a apostila e discute ponto a ponto aquilo que é ditado na apostila. Então é uma coisa fantástica, porque é um assunto que normalmente você não encontra pessoas dispostas a falar sobre ele. Porque é um assunto muito árido.
Polêmico.
Né? Um assunto polêmico, árido. E as pessoas não falam por quê? Porque não tem domínio pleno do assunto. Então elas ficam com medo, porque de repente surge uma questão que você não sabe destrinchar. Né? Quer dizer, aquela questão você ainda, nem você chegou a uma conclusão sobre aquilo ou não entendeu. Então quando eu comecei a fazer estudos em grupo, e aí nesses estudos em grupo, uma pessoa fazia uma colocação ou uma pergunta. E aquela colocação e aquela pergunta era uma coisa que eu nunca tinha pensado naquilo. Então, com a colocação daquela pessoa, aí se encaixava no meu quebra-cabeça do entendimento alguma coisa que eu ainda não tinha assimilado. Quer dizer, então o que era? Eu estava obtendo o conhecimento que eu já tinha tido dos livros, da experiência, eu estava obtendo conhecimento através daqueles que estavam me ouvindo e aprendendo comigo. Por quê? Porque jogavam na conversa a dúvida que eles tinham ou a coisa que eles tinham observado. Então você não imagina o que você aprende num grupo de estudo.
E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui no roteiro hoje, um grupo de estudo. E aí, só a título de curiosidade, esse último título, que o tema que o Luiz citou, homossexualismo, no Vademecum são 46 ocorrências encontradas. E aí, livros como Vida e Sexo, Sexo e Evolução, do Walter Barcelos, e pra mim, eu acho que esse livro é um dos mais fantásticos que fala sobre esse tema, porque ele aprofunda bem. E aí, pra quem for ler, pessoal, Sexo e Evolução é um livro, acho que de cabeceira nesse tema, mas leiam com a mente e com o coração bem aberto, porque Sim. Ele pega bem, ele aprofunda bem, ele vai bem longe. E se você não tiver uma cabeça bem aberta, você vai achar que o Walter Barcelos está sendo preconceituoso e ao contrário.
Exatamente.
Está sendo esclarecedor.
Isso, elucidando.
Eu vou fazer o primeiro intervalo da noite. Grande Alexandre Lopes ali, até o final do programa eu ainda descubro se é teclado, se é guitarra, o que o Alexandre Lopes toca. Nós vamos ouvir a Natasha Mequena com Teu Amor e na sequência mais Luiz Pessoa Guimarães falando sobre esse e outros temas do Vademecum. Aproveitar o intervalo, www.vademecumespirita.org. www.com.br. Eu sempre preciso com .org. É. .com.br, pessoal, acesse e participe. Vamos lá.
Você está ouvindo Roteiro. O seu roteiro de todos os dias está de volta.
Estamos de volta com o seu roteiro de todos os dias. E hoje o programa está gravado. Por quê? Porque nós estamos de férias, voltando das férias, mas ainda estamos de férias. E aí, já que o Luiz Pessoa Guimarães... Luiz, você que é um cara culto, tem um grande escritor que é Pessoa também, não é?
Sim, Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, falei, será que é parente? É parente?
Não, acho que não.
Muito bem, e você que está acompanhando o roteiro, nós estamos com ele. Luiz Pessoa Guimarães, que é o fundador, o criador, o idealizador, menos dor, não tem só dor, né? O resto que você imaginar tem no Vademecum Espírita.
Dor
e
também
tem dor também. Olha só, vocês vão acessar www.vademecumespirita.com.br e lá tem todas as informações, autores, livros, assuntos, títulos, autor espiritual. Luiz, faz muito tempo que eu te fiz essa pergunta no programa que nós fizemos em abril, eu queria refazê-la aqui, até porque eu estava com curiosidade, vou fazê-la novamente. Qual a diferença entre assunto e título? Como é que funciona esses dois dentro do site?
É, o título normalmente é o título da obra, né?
Ah, tá. Então você colocou a obra aqui.
Isso, título da obra. E o assunto é aquele verbete que você quer estudar, que você quer ter curiosidade para saber. Então, como você mencionou, por exemplo, dor, perispírito, mundo espiritual. Entende? Quer dizer,
sim,
o assunto é uma gama. O assunto são os 2.400.
Entendi.
E os títulos são 648 títulos.
Luiz, a título de curiosidade também, para quem nos ouve agora, nós estamos falando de outros assuntos, mas eu vou aproveitar para lembrar do Vademeco até para ajudar na divulgação. Quando você coloca, por exemplo, o título, né, o autor, passa por algum critério doutrinário ou não? Ah, é espírita, o Luiz pegou e coloca lá ou não? Como é que funciona?
Normalmente eu procuro inserir os livros, ou eu fui direcionado aos livros através de uma menção numa obra lida. Então, por exemplo, se o Leon Denis mencionava um livro espírita que falava um assunto, eu ia lá e buscava. Um autor já consagrado, um autor que tenha algum valor e eu tenha catalogado, se ele menciona um bom livro que ele leu, às vezes um palestrante que menciona uma obra, por exemplo, aquela obra, eu não recordo o título, eu vou lembrar, mas um determinado palestrante lembra uma determinada obra, então eu vou lá e procuro adquirir a obra e procuro então fazer a sua leitura.
E essa leitura, então quer dizer, você escolhe a obra, você faz tem um critério então?
Sim, tem um critério.
Ah, tá, entendi, era isso que eu queria saber.
Isso. Existe um critério e existe também muitos assuntos que os autores espíritas comentam sobre ele, mas comentam de uma forma superficial.
Certo.
Né? Agora, são assuntos que às vezes são uma ciência, né? Então, por exemplo, você tem o tarô. O tarô, existe um comentário de autores espíritas sobre o assunto e eu cataloguei o tarô. Então eu procuro também pegar uma obra que fale sobre o tarô e seja escrita por alguém de origem. Entendeu? Porque, por exemplo, se alguém quiser se aprofundar na questão, eu então remeto esse autor, essa pessoa, para esse autor que fala sobre aquele assunto dentro da sua ótica.
Muito bom, então fica aí mais uma vez a dica para vocês pesquisarem. Vamos pegar aqui o que o Luiz acabou de dizer do tarô, vamos ver se a gente acha aqui no Vademecum Espírita quantas obras estão catalogadas. São duas ocorrências, A Reencarnação Através dos Séculos, da Naila Lacerda, e aí um autor, na verdade, muito pouco conhecido, eu acho que no movimento espírita ninguém conhece, talvez raras exceções aí, Alquimia da Mente, do Hermínio Semiranda.
Isso.
Claro que é uma brincadeira, pessoal. Hermínio Semiranda,
mas
pelo amor de Deus.
É um assunto, por exemplo, o Jung, ele usava as cartas do tarô para fazer análise das suas...
Grande Jung. Luiz, nós começamos o bloco passado falando sobre o que ler, e aí eu acho que tem no capítulo 6, no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Pelo menos a edição que eu tenho lá em casa está na segunda página, o segundo item está bem grande. Amai-vos e instruí-vos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a relação disso. Como você fez a catálogo? Eu vou pegar aqui alguns livros aqui até para te ajudar a lembrar, mas da importância disso dentro do estudo.
Veja bem, quando o Consolador foi anunciado pelo Cristo, né? E o Cristo ele deu certas coordenadas para que nós identificássemos esse Consolador. Ele diz que o Consolador nos traria esperança, consolação, e iria nos esclarecer sobre todas as coisas.
Lembrar aquilo que nós havíamos esquecido e ficar conosco por toda a eternidade.
Exatamente. Então, quando ele diz que vai esclarecer, nós temos que buscar esse esclarecimento. Né? Quer dizer, ele não disse que vão abrir a nossa cabeça e botar o entendimento lá assim, né? Como uma pílula. Né? Então, o esclarecimento ele vem a título de informação. E as obras espíritas, né? E as obras psicografadas são exatamente essas informações que o plano espiritual nos trouxe para que nós entendêssemos aquilo que Jesus nos dizia. Agora, para isso nós precisamos ler. É por isso que o Espírito de Verdade colocou instruí-vos, né? Porque sem a instrução nós não vamos realmente obter o entendimento. Porque as religiões não oferecem esse esclarecimento. E se nós queremos, se a doutrina espírita nos oferece através dos livros, nós temos que buscá-lo. A leitura de uma obra não quer dizer que você aceita aquilo que está lá, quer dizer que você vai ler, vai procurar entender, vai questionar, né? E o Kardec foi muito, muito enfático. É melhor você rejeitar 10 verdades do que você aceitar uma mentira. E agora você tem que examinar. Então, quando você se propõe a examinar, você tem que ter desenvolvido um conceito, um entendimento. Se você não estudou, como é que você vai examinar?
Não tem como.
Não tem como, quer dizer, você vai ficar... Eu nunca me esqueço, eu dirigi uma empresa familiar e tinha lá um dos encarregados, tal. Ele tinha assim, bastante carinho por mim, confiava em mim, então ele podia se abrir comigo. E aí um dia ele chegou para mim e disse assim, seu Luiz, vem cá, o senhor não acredita nessa história que o homem foi na Lua, né? Entendeu? Quer dizer, então você veja o abismo, né, em termos de conhecimento. Mas era uma criatura que estava abrindo o coração, né, para mim. Ele viu na televisão e achou que aquilo lá devia ser montagem, porque como é que o homem vai sair da Terra e chegar na Lua?
De que, né, jeito, né?
De que jeito? Então, o que que acontece? Limitado pela instrução, ele fica bloqueado no entendimento. Então, geralmente, as pessoas colocam, não, eu não acredito nisso. Não é questão de não acreditar naquilo. Não entende, né? Quer dizer, não tem nem a condição de entender, porque não se preparou, né? Então, se você não se qualifica para entender um determinado assunto, você não pode querer entender aquele assunto. Né? Seria eu dizer para você, ah, não entendo nada de medicina. Por quê? Porque o meu conhecimento na área é parco, e eu também nunca procurei ler nada. Então, quer dizer, à medida que eu não procurei nenhum esclarecimento, é o mínimo que eu vou entender. Né? Quer dizer, então nós nos qualificamos para o entendimento. Por isso que os espíritos foram tão enfáticos, instruívos. Né? E a instrução a gente busca exatamente através dos livros, que é a principal fonte.
Ô Luiz, amai-vos instruívos eu não achei no Vademecum, mas tem instruívos.
Isso.
Eu vou voltar, depois você vai me explicar o porquê dessas coisas, mas olha só. O instruívos, eu acho que é a palavra que mais... Será que eu posso falar isso, Luiz? Se tiver errado, você me corrige, Luiz, você briga comigo, fica à vontade. Eu acho que a palavra instruívos é o que tem os melhores livros. Porque eu vou explicar o porquê, porque olha só. Caminho, Verdade e Vida, Celeiro de Bênçãos, Caminho, Verdade e Vida do Chico, Celeiro de Bênçãos, do Divaldo, Coragem, do Chico, esse livro é fantástico, Correnteza de Luz, do Teixeira, Raul Teixeira, Fonte Viva, do Chico, História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, Livro da Esperança, quem mais, deixa eu ver aqui, No Invisível, do Leon Denis, Evangelho Segundo o Espiritismo, Mestre na Educação, que é o Pedro Vinícius, de Camargo, Vinícius,
de Piracicaba.
De Piracicaba, esse aí é onde eu queria chegar. O Passe, Jacó Melo, O Problema do Ser, Destino da Dor, do Leon Denis, O Ser e a Serenidade, do Herculano Pires, O Pão Nosso, do Chico, Revista Espírita, Seara dos Médios, também do Chico, Ceareiros de Volta, do Valdo Vieira.
Você já leu esse livro?
Não. Qual, o Ceareiros de Volta? É. Esse ainda não.
Olha, leia, porque vale a pena.
Então, mas essa questão, a palavra foi meio que por acaso... É o que mais tem base. A palavra instruível está nos melhores livros da doutrina.
Sim.
Dentro desses que eu citei.
Está certo, é.
Eu não citei alguns aqui. Eu vou dizer o que eu não citei para não ficar. Arilex, A Valente, o que mais que eu não falei aqui? O Gesiel Andrade, foram os que eu não citei. E o Américo Domingos, que é A Queda dos Véus. Mas são livros... dos outros fantásticos.
Sim, porque é um ponto muito importante da doutrina.
Que é isso que eu queria que você comentasse, Luiz, porque é como você colocou, a ideia do instruívos, né, não só do amar, mas do instruívos, está, né, nos melhores livros, entre aspas, colocando aqui por conta da divulgação, por conta do trabalho, da obra que é, enfim, das pessoas, quem escreveram, quem psicografou os livros, mostra a importância da instrução
isso,
na nossa
exatamente.
Vida.
Exatamente, eles julgaram importante... divulgar que nós devemos nos instruir, né? A questão da comunicação, ela se processa num ponto quando você tem experiência compartilhada. Quanto mais experiência você tiver, mais entendimento você vai ter para absorver conhecimento. Então, se nós nos instruímos absorvendo informação, quando a informação nos chega, nós absorvemos muito mais, né? Então,
Para falar.
Então, quer dizer, realmente não tem outro caminho. A instrução, ela nos leva ao aperfeiçoamento de forma constante.
Luiz, qual que é a sua opinião, ou o que você pode nos dizer dentro do seu trabalho de pesquisa, de estudo, em relação a essas pessoas, essas casas espíritas, que proíbem a leitura? Olha, tal autor é bom não ler e tal. Quer dizer, o que falar?
Ah, como é que se diz?
proibitório,
proibitório, lá, é, tem um nome,
lista, tem um nome, eu nunca lembro.
É. E realmente não tem sentido, né? Até porque a doutrina espírita, ela tem por base, né, o livre-arbítrio. E só para você ter uma ideia, isso que você está me perguntando, é só eles estudarem um pouco, eles vão ver que na segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec enumera as obras que criticavam o Espiritismo. Por aí você tem uma ideia. Se Kardec se preocupava em que as pessoas conhecessem as obras que criticavam o Espiritismo, é porque ele botava fé no taco dele, né? Então, quando você bota fé no teu taco, você sabe que você não precisa ter medo das outras coisas. Pelo contrário, se você for examinar as ideias contrárias, só vão fortalecer aquilo que é a verdade.
Muito bom. Luiz, dentro desse raciocínio, e aproveitando para falar do Vademecum, já que você é o criador e nós estamos aqui fazendo essa entrevista por conta do Vademecum também, o que, que te deu mais trabalho, Luiz, para construir esse livro? O que, que você fez buscar de pesquisa, de encontrar a obra? Como é que foi isso?
Olha,
qual o tema?
Na realidade, esse trabalho eu não diria que ele é meu, né? Eu fui mais ou menos um teleguiado. Porque se você observar como eu fiz esse trabalho, eu comecei ele da melhor forma que se pode fazer alguma coisa para depois ser digitalizado. Eu enumerei, botei duas coluninhas com número. Então, quando surgiu o computador, foi pura e simplesmente lançar dois arquivos, criar dois arquivos. E depois, então, um programadorzinho fez um cruzamento de informações e nasceu o Vademecum. Né? Então eu não poderia dizer assim que alguma coisa me deu trabalho. Você me perguntando isso, me remete a uma coisa. Eu nunca imaginei que tinham livros espíritas que eram duros de ler. Mas tem, né? Tem livros espíritas que às vezes é uma chatice, né? Porque é uma informação assim, como é que vamos dizer assim, uma informação assim... Sem nexo, né? uma coisa longa, com certos preconceitos, né? E eu nunca imaginava que... Mas eu fui, nesses livros também, eu fui até o fim. E fiz questão de catalogar as bobagens que eles colocam. Entendeu? Então, por exemplo, você tem livros espíritas que colocam, por exemplo, a preocupação de dizer que a Virgem Maria era virgem, né, que colocavam, inclusive, que a menstruação da Virgem era fluídica, entendeu? Umas coisas assim, tá catalogada, para quem quiser ver. Se for lá em menstruação, você vai ver o autor, e aí você tem lá que realmente, entendeu? É uma coisa absurda. Então, o que é que acontece? Você tem um preconceito, e aí você fica criando, né, coisas imaginárias para justificar aquele preconceito. Então, são coisas assim que realmente chega às vezes a assustar. Mas eu nunca deixei de ir até o final da leitura do livro espírita que eu comecei a ler. E cataloguei. Eu nunca fiz o papel de censor do espiritismo.
E até porque aqui nesse momento aqui não dá para fazer isso, né?
Não tem jeito, né? Quer dizer, o que eu me proponho é indicar para o leitor livros espíritas que falem sobre aquele assunto, para apresentar a visão espírita. Imagina quando o Kardec codificou, fez a codificação, ele não ouviu bobagem dos espíritos? Claro que ouviu. Agora ele deixou de lado, né? Quer dizer, então, mas ele ouviu. Ele não proibiu os espíritos de dizerem, né? Porque a base da doutrina espírita é o livre-arbítrio. Então, como é que eu, numa casa espírita, vou chegar lá e publicar e dizer assim, olha, vocês não podem ler esses autores, né? Por quê? Porque eu, Luiz Guimarães, censor, né? E como é que se diz? Julgador mor da doutrina, definir que aqueles autores não podem ser lidos. Existem pensamentos que são contrários ao nosso. Né? O que nós precisamos é exatamente deixar muito claro, e Kardec, nesse ponto, ele é límpido. Existe uma questão, por exemplo, que certos autores vão falar sobre a gênese da alma. Então eles chegam na casa espírita e dizem assim, não, porque o homem veio do mineral, né, passou pelo vegetal, transitou pelo animal e chegou ao estágio de homem. E não é verdade. Né? Quer dizer, Kardec mostrou que os próprios espíritos foram divergentes sobre isso. Então ele diz assim, existem dois sistemas, a gênese dizendo que vem do mineral e a gênese do transformismo, que onde o organismo adquiriu certa condição para a manifestação do espírito. Entendeu? Quer dizer, então quando você vai falar numa casa espírita sobre a evolução espiritual, você tem que mostrar para as pessoas que existem dois sistemas. Você não pode falar sobre o sistema que você acha que é o certo. Né? Porque o espiritismo é um corpo de doutrina. E isso está na doutrina espírita. Se você examinar a doutrina, você vai ver que a gênese espiritual, o Kardec coloca, existem dois sistemas.
E é essa questão, Luiz, de que... Porque isso é muito, muito difundido, né? Muito colocado nessa questão dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, ominal e tal, nessa busca. Você acredita, Luiz, que por conta da falta do estudo, da pesquisa, acabam muitas coisas sendo publicadas por conta disso?
Sim, por desconhecimento. Realmente muita falta se comete por se desconhecer o assunto em profundidade. Entende? Então, às vezes, as pessoas colocam a sua opinião pessoal em cima de um assunto que, às vezes, não está nem definido. Então, você nunca ouviu falar sobre o negócio do planeta chupão?
O Chico falava muito disso, né?
Entendeu? Quer dizer, então são coisas que surgem e se coloca como se fosse o espiritismo. E não é. Kardec deixou uma coisa muito clara. Ele assim, você só pode incorporar ao espiritismo quando um assunto ele foi confirmado, né, através de vários médiuns, e confirmado por vários espíritos. Então, quando aquilo converge, né, e Kardec ele previa isso, ele assim, não foi resolvido tudo. Existem questões a ser resolvidas, e ele propunha exatamente isso. Que a sociedade parisiense remetesse essas questões para as casas espíritas, que submeteriam as questões aos seus guias espirituais. E esses devolveriam à sociedade parisiense, que daí iria elaborar uma conclusão que a maioria iria concordar. Né? A conclusão mais racional, então eles aprovariam e diriam assim, olha, essa é a visão espírita sobre o assunto. Que foi a forma como ele fez o Livro dos Espíritos.
O Livro dos Espíritos, né? A obra toda em si.
É, exatamente.
Mas essa é uma questão, talvez, hoje o próprio espiritismo francês, o movimento espírita francês, espiritismo francês não, o movimento espírita francês... É lento, é pequeno.
Sim. Não, o movimento espírita mundial não deu continuidade a isso.
Então, e aí você acha que talvez isso aí, por conta disso que Kardec não foi mais à frente, também não ia dar conta de fazer isso aí?
Ele desencanou. Ele tinha ideia de fazer isso.
Tinha ideia de fazer isso, mas você acha que o movimento em si só não... Tanto é que vem para o Brasil, né? Vem para a pátria do Cruzeiro por conta disso.
Então, mas aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, nós poderíamos dar continuidade a isso, entendeu? Se você pega um órgão que é coordenador disso,
certo.
Se é USE, se é Federação Espírita Brasileira, né, e faz essa coordenação no sentido de enviar as casas espíritas, obter as respostas, analisar e apresentar uma solução, entendeu? Quer dizer, aquela solução teria que ser racional e condizente, né, com a lógica. E ela teria obtido a sanção da maioria dos espíritos. E aí Kardec inclusive coloca, se uma questão que obteve a sanção da maioria dos espíritos, ela foi colocada, quem é que vai contra?
Tem como.
Exatamente. Por que, por exemplo, a questão do Ramatiz no movimento espírita é tida com reserva? Porque veio a informação de um espírito só, através de um médium só. Entendeu? Quer dizer, então são coisas que fogem exatamente à própria estrutura de elaboração da doutrina.
Luiz, eu estou vendo algumas questões aqui no site, né? Interessante, o bate-papo vai longe, se deixar assim, não
se focar. Se deixar para o Vadimeco aí, você não tira nem férias.
Não, eu já estou de férias e a ideia é que a gente continue até o finalzinho. Luiz, isso que você colocou, acho que é fundamental até falarmos um pouco disso, porque... Às vezes as pessoas não leram, né, por exemplo, você citou aí da questão, né, da menstruação e tal, e muitas pessoas não têm, né, não leram as obras que falam sobre essas questões, tô dando um exemplo aqui, mas são vários, né?
e principalmente no campo nessa questão de Jesus. O próprio, são poucas as pessoas que leram, por exemplo, João Batista Rusteng, mas muito se fala contra ele. E aí quando você pega e fala, não, eu nunca li os quatro evangelhos. Então eu acho que isso que você colocou é de fundamental importância, e é o que você tem feito aqui no Vademécum. Acho que é pesquisar e conhecer. Acho que você tem que partir do... Ó, eu preciso conhecer para poder falar.
Isso, exatamente.
E hoje no movimento espírita não tem muito disso, né? As pessoas têm falado sem conhecer, né?
Mas por que isso? Então, por exemplo, a FEB. A FEB divulga o Rusteng muito mais, sim, às vezes, que Kardec. Né? Por quê? Porque é uma corrente na FEB que adotou o Rusteng e faz essa campanha. Então, muita gente foi formada em cima dessa informação.
Sim.
Então, por isso que eu digo, a responsabilidade nossa é tremenda. Quando você divulga uma informação como doutrinária, né, então você vai ver que aquela informação, para ser divulgada como doutrinária, ela tem que ter embasamento na doutrina. Se você não tem esse embasamento, você tem que dar a informação, dizer assim, isso aqui não é espiritismo. Isso aqui é uma informação que foi obtida através de tal espírito, tal médium. Eu tenho um artigo aí, se você ver artigos do autor, você vai ver aí para aquela passagem, Deus meu, por que me desamparaste?
Sim.
Tá? Então, eu dou a minha visão sobre essa passagem. Mas aí, se você for até o fim da mensagem, você vai ver que eu menciono, né? Isso é uma opinião do Luiz Pessoa Guimarães. É uma visão do Luiz Pessoa Guimarães, segundo a doutrina dos Espíritos. Porque tudo que eu cito é coerente com a doutrina dos Espíritos. Mas eu menciono que não é a opinião, como é que se diz, a palavra final do Espiritismo. Por quê? Porque ainda não se criou a concordância dos Espíritos sobre o assunto. Quando outros Espíritos se manifestassem, concordarem com a minha visão... Então, isso aí pode ser inserido como um conhecimento espírita. Agora, até lá, as pessoas têm que ler e dizer assim, ah, não, essa aqui é uma visão do Luiz Guimarães. Puxa, é uma visão que eu prefiro do que a outra do fulano que eu conheço. Entendeu? Quer dizer, então, se for uma visão lógica e for uma visão coerente e segundo a doutrina dos Espíritos, então aí ela vai se fortalecendo. Até que chega um dia que ela recebe a confirmação de outros Espíritos e ela se torna artigo da doutrina.
Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos para o intervalo e aí na sequência nós voltamos. Último bloco, Jalene, esse é o segundo, vamos para o último bloco, mas na sequência nós vamos falar de muito mais assunto, mas antes, no intervalo, www.vademecomespirita.com.br. Você entra lá, conheça, participe. E agora nós vamos fazer o seguinte, Ale, Cacau com Camarada, e na sequência retornamos com mais roteiro e mais Luiz Pessoa Guimarães falando justamente sobre o Vademecum e os assuntos que estão lá. Você pode aprender e conhecer muito mais.
Preciso, porque se dissolveu na memória. Mas como te esquecer? Como não te lembrar? Dentro do coração, quando parti, deixei tesouros de afeição no caminho. Difícil é descrever a saudade que vem. Se me sinto sozinha, espera, meu amigo, que um dia ainda vou voltar. Às vezes imagino quando é que eu vou te encontrar. Aqui, mas sei que nem preciso, porque estás bem aí, perto de mim, meu amigo do peito, camarada, amigo do peito, camarada.
Você está ouvindo Roteiro. Você está ouvindo Roteiro.
Estamos de volta com o seu Roteiro de todos os dias. O último bloco é, agora vai até as 19h30. Hoje nós estamos com o Luiz Pessoa Guimarães, o criador do Vademecum Espírita, já esteve conosco em outras oportunidades. E aí nós estamos aproveitando e falando de alguns temas interessantes que estão catalogados no Vademecum Espírita, que vocês podem aí aproveitar e conhecer, aprender mais, mandar por e-mail. Tem, dá para fazer um monte de coisa. É, ô Luiz, quando nós falamos em Vademecum Espírita, dá para dizer quantas pessoas já leram, já acessaram o site?
Olha, essa informação eu tenho, mas realmente é número. Desde o início, quer ver, olha, umas 300, não, eu não vou chutar. É um número grande. Por mês está dando uma média de 28 mil acessos.
Que maravilha.
Agora você imagina, está desde o site, está desde, eu acho, 90 e pouco, sei lá, 2000, não lembro. Mas eu tenho esse número porque eu tenho o administrador do Vademecum por trás. Então, pelo link, eu consigo...
Consegue obter essa informação.
Obter esse número. Depois a gente pode...
Ô, Luiz, aproveitar então, Luiz, e agradecer a todo mundo que tem acessado o site, né?
Sim,
aproveitar,
claro.
Aí o pessoal que está nos ouvindo também, que deve conhecer o site.
É, a razão do site são essas pessoas, né? Não adiantava nada preparar uma coisa e se essas pessoas não buscassem. Então, aliás, esse mês que passou... Eu tive a preocupação, porque eu tenho uma enquete aí no site, então eu tive a preocupação de fazer essa pergunta. Porque quando houve uma remodelação do site, e a ideia original é exatamente da pesquisa, né? Agora, na internet eu acrescentei assuntos que não tem no livro. Então, artigos importantes eu joguei na internet, que tem muita informação. Então, a minha preocupação é que as pessoas perdessem o sentido original, que é a pesquisa. Mas 96% disseram que usam o site para pesquisa. Então eu fiquei super, super contente. Continua na finalidade principal.
Olha, algum dos temas, quando nós entramos e acessamos o site para pesquisar e até para ter uma base, buscar em outras obras, talvez que nós não conhecemos ainda, nós nos deparamos com temas atuais, temas importantes, e um deles, né, eu coloquei aqui, abri... nós já havíamos comentado sobre isso, que é a questão do aborto, né? E quando você joga aqui, você tem um número grande, né, de referências falando, 53, falando sobre esse tema, enfim, e livros interessantes, falando a Terra, Ave Cristo, Caridade, são livros, que contos e apólogos, enfim, porque é um tema muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, não só sobre o aborto, mas o que você encontrou, o que você acha que foi o marco aí dentro desse tema aborto, o que você pode falar?
O tema aborto, eu citaria como marco, principalmente uma situação onde nos remete praticamente a necessidade do aborto, que é a questão do estupro, né? Então, quando ocorre o estupro, você se torna mais condescendente com a ideia de aborto. E, na realidade, quando você estuda a questão espiritual ligada ao aborto, aí você já fica, né, mais preocupado sobre a decisão. Porque na questão do estupro, você tem o João estuprando Maria e gerando, no caso de uma gravidez, o Pedro. É um terceiro personagem.
Que não tem nada a ver
com aquele... Que não tem nada a ver com o João.
Dentro de uma programação de reencarnatória, por exemplo, Pedro necessitava de um ato desse, por exemplo, para nascer.
Isso. E outra coisa. Pedro pode ser um espírito achegado a Maria, que em função da situação se propôs a assumir, para ajudar a Maria a partir daí. E aí quando a Maria decide pelo aborto, ela está não eliminando João, que é o causador, é a fera, né? Mas eliminando Pedro, que se aventurou a reencarnar para ajudar Maria, né? Então é uma questão mais no sentido de que as mulheres, né, sempre reflitam sobre os valores espirituais. Aconteceu um fato em Lages, de Santa Catarina, que eu vou me permitir relatar, que é bastante interessante sobre isso. Havia um casal de velhos que tinha uma criança paraplégica. E eles então carregavam essa menina no carrinho, né? E sempre empurrando aquele carrinho dela que ela necessitava para se locomover. E essa moça, quando chegou na fase de mocidade, ela se aproximou dessa família, um estranho. Começou a fazer amizade, se aproximou e de repente esse estranho sumiu. E a moça estava grávida. Então, Lages inteiro se comoveu com aquela história. Foi uma convulsão na cidade, em função, os jornais estampavam assim, o maníaco de Lages, né? Então, veio daí um nascimento de um menino. E quando o menino tinha 2 anos, o velhinho morreu. E aí, o tempo foi passando, tá? Quando o menino tinha 15 anos, a velhinha morreu. Então, o menino que passou a empurrar o carrinho da mãe. E aí você se pergunta, né? Isso aí, o que que aconteceu aí? Foi um mal ou foi um bem? Né? Então você começa a observar que existem razões que nós ainda somos muito pequenininhos, até para entender.
Aí, né? Vem a frase, né? Não julgueis.
Não julgueis, entende? Quer dizer, nós infelizmente ainda não aprendemos a frase básica que Jesus nos deixou. Não julgueis. Nós não aprendemos isso ainda. E nós somos difíceis. Beijo. Por mais que isso se repita nos nossos ouvidos, por mais que as lições se repitam para nós, nós vivemos julgando. Entende? Quer dizer, então, são coisas assim para nós pensarmos.
Para quem passa, Luiz, né, para os pais, para a própria mulher, né, que passa por essa situação, não é fácil.
Não.
Mas eu acho que ninguém diz isso, né, que seja, que é fácil ou que está sendo isso, aquilo, outro. Mas a ideia é da compreensão, né, do compreender do que pode gerar aquilo.
Exatamente. Quer dizer, que você faça, e você faça aquilo que você entende que deve fazer, mas com conhecimento de causa de que isso pode ser uma probabilidade. Né? Quer dizer, então você sabe, você é consciente que isso é uma das probabilidades. Aí você toma a decisão que você quiser, né? Quer dizer, mas pelo menos você não pode depois dizer assim, não, eu não sabia disso, né? Você já pensou, você chegar no plano espiritual e alguém diz assim, puxa, por que que você... Pô, mas como, você não vê? Diz, pois é, rapaz, mas e você, a gente, para te atender, nós mandamos esse aqui, ó, que é o teu espírito amigo, entendeu?
Né? E você não
mas sabe. Eu não sabia, né? Então que a gente reflita, que a gente... se preocupe no sentido de examinar todas as probabilidades antes de tomar uma decisão.
E lembrar sempre, né, Luiz, de que às vezes nós não temos uma resposta para aquilo ali imediato, mas a nossa visão é muito curta, né? O nosso horizonte é muito próximo. É. Quer dizer, além daquilo ali tem uma infinidade de coisas que pode acontecer que nós não temos noção da onde Deus quer chegar, né? O planejamento dele é o que vale, né?
Com relação a esse assunto, só um caso que eu achei que a mulher, ela foi tremendamente assim, fria e calculista. Ela foi vítima de um estupro, né? E aí, quando encerrou-se o fato, a mulher estava arrumando o cabelo, assim, né? E aí chegou pro rapaz, pro cara e disse, né? Olha, realmente eu sou obrigada a reconhecer que foi um fato novo para mim e eu não posso dizer que foi de todo ruim. Aí o cara se encheu, né? E disse assim, bom, o que, que você quer dizer? Eu disse, não, a forma como você fez está totalmente errada, né? Agora, realmente eu senti alguma coisa diferente. Aí ela puxou pela vaidade do estuprador e fez com que ele alimentasse a possibilidade dela dar continuidade naquilo. Então marcaram outro encontro. E aí quando houve o segundo encontro, estava a polícia esperando por ele. Entendeu? Quer dizer, a mulher foi fria, foi calculista. Então ela, pura e simplesmente, ela o enganou no sentido assim, deixa ele, vou dar bola para ele, vou dar corda. Né? E o elemento ficou todo envaidecido, coisa, ele chegou no... Então a televisão estava, inclusive, focando, e ele botava a mão na cabeça assim, mas como eu fui burro, como eu fui, entendeu? Então, realmente, essa mulher teve uma atitude calculada, entende?
E que é difícil, né?
Deus o livre, vai ser...
Passar pela dificuldade que passou.
É, exatamente, mas é tal história, na mente fria dela, ela diz assim, bem, o problema está consumado, agora eu preciso pegar esse bicho, né? Quer dizer, eu preciso, então para isso ela passou a representar com uma frieza tremenda, né?
Ô, Luiz, hoje nós temos que ser muito frios quando falamos nesse assunto, mas frios no sentido... de entendermos e não usar, né, senão nós queremos ofender e fazer com que outro mude. A importância da divulgação, até no Brasil ainda continua, né, a tramitação dessa votação e os políticos, de uma forma em geral, não quero aqui falar mal nem falar bem, até porque é ano de eleição, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas de uma certa forma eles deixam a poeira sentar e lá adiante eles retornam de novo com esse assunto para legalizar. E nós temos hoje uma tristeza mundial que é países como Portugal, Espanha, México, entre outros, que por de algum motivo passaram a aceitar, né, a liberar o aborto. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de nós, através da leitura, através do estudo, da pesquisa, entendermos mais a nossa posição contrária ao aborto e defendermos a vida, né?
É, sem sombra de dúvida que nós precisamos não somente, né, entender essa posição, como entender também o outro lado, né? Porque os defensores do aborto, eles alegam a questão existente atualmente. Porque você sabe que existe muito curioso, eu tenho uma questão em casa, né, que é uma vivência desse aspecto, de criança que é abortada com ferros, né, na mão de curioso. Então, o número de mães que se perdem, né? Uma série de coisas. Então, o problema realmente é muito complexo. Agora, a minha visão é o seguinte, nós temos que divulgar, nós temos que levar adiante a questão da visão espiritual da coisa. Porque, sem sombra de dúvida, e não é fácil você se situar na situação de uma pessoa que está... nessa situação, entende? Porque realmente é uma coisa complexa e que se fique bem entendido, a doutrina espírita não condena as pessoas que praticam o aborto, entende? Quer dizer, ela condena o ato do aborto, mas as pessoas que venham a praticá-lo são dignas de assistência, de amparo, de carinho, de compreensão, entende? Porque essa questão da culpa é uma questão muito, muito pesada. Né? E nós encontramos dentro do próprio movimento espírita, às vezes, pessoas que cometeram um aborto e hoje passam a conhecer o que vem a ser. E aí aquilo, de repente, começa a incutir na pessoa um sentimento de culpa que elas...
E ao invés da casa ajudar, acaba piorando.
Exatamente. Né? Então, que isso seja muito bem dosado, né, junto com essa questão. Porque o livre-arbítrio das pessoas nós não podemos, né, nós não podemos invadir. Né? Quer dizer, existe a questão, existe o esclarecimento, e a partir do momento que a pessoa tome uma decisão que seja contrária ao seu pensamento, tem que haver o amparo.
E esse amparo tem que partir de nós, porque se nós já sabemos e já conhecemos a doutrina, é a partir daí que nós vamos poder ajudar e consolar e amparar as
pessoas. Exatamente. E nós temos também visualizar o seguinte, você lembra naquele livro do André Luiz, né? Aquela mulher que ela tinha os ovoides no seu corpo espiritual,
sim,
né? E então existem pessoas que em outras épocas, o aborto para elas era quase como uma coisa
natural,
né? Os contraceptivos não existiam, se existiam, os métodos eram uma coisa bem arcaica, e esses abortos eram feitos com muita frequência, né? E dentro daquele raciocínio, por exemplo, uma mulher que fez 10 abortos numa encarnação, se numa outra encarnação ela vem a cometer um aborto, já houve um progresso, né? Quer dizer, ela descontinuou aquela prática de forma frequente.
E tem uma questão também, Luiz, se nós hoje, né, na atual conjuntura que vivemos, se o Brasil fizer aceitar isso, né, se nós deixarmos com que o Brasil aprove o aborto, nós vamos sofrer mais uma vez uma reação dessa ação lá na frente. Nós ainda sofremos ainda reações da escravidão, ou seja, dos nossos atos, sim, lá de 100 anos atrás a mais, nós ainda estamos resgatando
tudo isso
muitas
causa
coisas.
E efeito, causa sem sombra e efeito. De dúvida, sim.
E eu acho que aí é mais uma vez a abertura dos olhos, né, dos nossos olhos, para que isso não aconteça. Né?
Exatamente, no sentido exatamente de informar e de buscar com todos os recursos, né, a oferecer a informação. Agora, voltando à tecla, né, não julgar. A partir do momento que o fato se consumou, amparar, né? E todos os livros mostram exatamente isso. A partir do fato consumado, tem que amparar a mãe, tem que assistir.
Ô Luiz, vamos aproveitar. Não queria mudar de tema, não, mas tem muita coisa interessante que a gente pode falar do Vademécum. E é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se atentam. A própria doutrina nos traz algo... como é que eu posso dizer? Não é curiosidade, mas a vontade do conhecer, a necessidade do aprender, a curiosidade também, claro, mas não só isso. Às vezes as pessoas têm, a própria, como você citou hoje, logo no começo, nós temos, quando nós falamos da leitura, né, uma indústria muito forte por trás e que acaba apimentando melhor, ou seja, colocando uma capa melhor, mais colorida, fazendo outros atrativos. Eu queria que você trouxesse para nós um pouco disso, do buscar da doutrina. Quando eu digo doutrina, dentro das obras básicas, aquilo que já existe, já foi falado, né? Kardec deixou de falar muita coisa, sim, mas basicamente um pouco de tudo está lá. E que nos dá o entendimento para outras coisas que não estão lá. Basta que tenhamos a base, que é a doutrina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
A questão é o seguinte, né? Que na realidade as pessoas hoje estão buscando, principalmente através de romances, através de novidades, né? Um conhecimento de coisas que... elas estão destituídas de uma base para poder julgar. Então, o que acontece? Quando você... é como se você aprendesse a formar frases sem compreender as letras. Então, você fica sem base para o julgamento, para a formação daquilo. Quando você lê os clássicos da doutrina, quando você lê a codificação, você estabelece exatamente essa base com relação ao conhecimento do mundo espiritual. A partir dessa base, a partir desse conhecimento, quando você pega qualquer literatura hoje atual falando sobre um determinado assunto, você tem a capacidade de julgar. Tá? Quer dizer, quando você pega um autor falando, fazendo alguma afirmativa sobre uma determinada questão, você já abre e diz, pera um pouquinho, isso aqui não tem fundamento, isso aqui não tem sentido. A doutrina é muito clara com relação a isso. Então você aprende a discernir. Quando nós ficamos aí à mercê do que tem aí à venda, nós vamos lendo e inclusive vamos criando conceitos distorcidos. Existe muita pessoa, por exemplo, que nunca leu nenhuma obra espírita. Aí de repente se interessa por saber sobre o espiritismo. Aí ela pega um livro, né, que uma editora procura vender, e para efeito de faturamento, e pega um determinado livro que é destituído de racionalidade. Essa pessoa não é porque não é espírita que não tem discernimento. Ela vai ler uma coisa que não tem sentido, ela vai dizer assim, meu Deus, isso aqui que é espiritismo? Quer dizer, então você com a...
É a cara da doutrina.
É cara da doutrina, entende? Quer dizer, porque isso aí são coisas que vendem-se em nome da doutrina. E para todos os efeitos, as criaturas aprendem sob esse título. Então, quando a pessoa pega e lê uma coisa daquela, diz assim, meu Deus do céu, isso aqui? Eu lembro sempre, nós tivemos aula de Esperanto num centro lá que a gente frequentava em São Paulo, e aí a moça que dava aula de Esperanto, então ela diz assim, ah, eu estou um pouco confusa na doutrina ainda, né? Aí eu disse assim, por quê? Ela disse, não, eu tenho lido pouca coisa, mas estou muito confusa na minha cabeça. Não... O que você leu? Ela tinha lido Ramatiz, Rostand e uma outra obra, que eu não lembro, espiritualista. Entende? Quer dizer, e coisas polêmicas. Por quê? Porque ela ouve falar, né? Ah, o Ramatiz, falam tanto porque isso, porque aquilo. Aí eles normalmente vão na busca daquilo que está sendo questionado.
E muitas vezes o que está sendo questionado é o irrelevante.
Exatamente. Entendeu? Quer dizer, então não tem um embasamento. Quando você lê a codificação, você aprende aquilo que Jesus disse. Vos esclarecerá sobre todas as coisas. Então, quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, Kardec mostrou o mundo espiritual. Então, é o beabá, é a cartilha, é a base. Então, Kardec conseguiu transformar o mundo espiritual num mundo igual ao material. Porque é uma racionalidade, um entendimento, uma clareza como o mundo material. Então, você passa a conseguir raciocinar sobre o mundo espiritual. Agora, a pessoa que nunca leu, vai ler uma obra assim que... Né? Eu nunca esqueço, eu tenho um amigo que ele trabalhava comigo, e ele comentava comigo, a esposa dele era espírita, e ele era umbandista. Então ele chorou muito quando a esposa morreu, comentou comigo, disse assim, ah, ela lia muito, eu quero ver se eu começo a ler aqueles livros. Aí um dia ele veio para mim, ah, eu vou começar a ler os livros. Aí eu disse assim, é? Sobre o quê? Aí ele assim, então, tem lá de André Luiz, no mundo, como é? O Nosso Lar. Eu disse, não começa por aí. Não vai por aí. Pega uma obra mais light, vai entendendo. Pega.
Você acha que O Nosso Lar é muito pesado?
Para quem nunca leu.
Você acha que é?
Só para você ter uma ideia. Ele voltou no outro dia, olha, parei de ler aquilo lá, imagina tomar sopinha, entendeu? No raciocínio dele, que o mundo espiritual era um mistério, uma coisa diferente, entendeu? No Sim. raciocínio dele, onde é que já se viu um espírito tomando sopinha? Aí ele ficou escandalizado, eu falei para ele, falei para você não começar por esse. Entende? Quer dizer, então o que que acontece? Com a pessoa que está iniciando, por que que não lê o que é o Espiritismo?
Entendeu? E são obras, assim, eu concordo e discordo, Luiz, porque eu vejo assim, O Nosso Lar eu acho que é um baita livro, mas você tem razão nessa questão. Tem muitas coisas que o André Luiz fala ali que, na verdade, você precisa ler depois estudando, né?
O que que acontece? A informação, você tem que partir sempre do conhecido para o desconhecido.
É, porque se você entrar no desconhecido, esquece.
Exatamente.
Que é o que acontece muitas vezes quando as pessoas pegam o livro dos Espíritos, né? A primeira parte, que é Deus, que é pura filosofia, né? E aí é onde vem ali dizer...
Mas são definições,
são definições,
entendeu?
E tal.
Agora, o livro do André Luiz, ele fala sobre os ovoides, fala sobre, entendeu? Quer dizer, uma coisa que se você não tem um embasamento doutrinário, você lê aquilo lá com o pé nas costas, entendeu? Assim, no sentido de, opa, pera, que, entende? Porque é muita informação... Que se compara exatamente com o nosso mundo material e as pessoas às vezes não estão preparadas. Entende? Então, essa leitura ela tem que se dar de forma gradual.
E aí, Luiz, a gente está caminhando no final do programa em relação a essa questão sobre forma gradual, como se encerrou a sua frase agora. Você acha que as casas espíritas estão no caminho certo, então nós estamos... Na questão do divulgar, do atrair as pessoas com obras, porque as obras boas nós temos, mas eu digo a maneira como nós estamos fazendo.
Sim, olha, lá em Piracicaba, a UZI de Piracicaba, ela publicou um livro, eu estou sem o título aí, mas exatamente assim, Fundamentos Básicos da Doutrina Espírita, eu não tenho o autor, mas é basicamente a base da doutrina, e numa linguagem simples, que é um livro editado lá pela M, ela doou 50 mil exemplares na cidade. Entendeu? Então, por exemplo, as casas espíritas, quando tem alguém que entrou pela primeira vez na casa espírita, não, vim, eu estou curioso, estou querendo saber o que é o espiritismo, coloca aquele livro na mão. Entendeu? A partir da leitura daquele livro, você começa o que é o espiritismo, Né? Se você começa pelas obras básicas, você pode começar até pela Revista Espírita, que é uma história do Espiritismo contada no seu dia a dia, como Kardec trouxe a informação para nós. Entendeu? Então são informações que a pessoa vai lendo no sentido assim, de ir absorvendo conhecimento de forma gradual, e aquilo assim entra com mais suavidade.
Muito bem, pessoal. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez, Luiz. Obrigado por você ter vindo.
Para mim foi um
prazer. Espero que você tenha gostado mais uma vez e volte sempre. E aí, para quem não está nos ouvindo, Luiz, só para encerrar a sua participação, Vademecum Espírita, Luiz. O que dizer? O que as pessoas vão encontrar lá?
As pessoas vão encontrar um roteiro de leitura para elas se aprofundarem em qualquer assunto existente. Por exemplo, você quer estudar a respeito do perispírito, nós indicamos lá uma centena de obras, uma dezena de obras que falam sobre o perispírito, e aí você, através da leitura dessas obras, você vai entender o que é o corpo espiritual a que se referia o apóstolo Paulo. E lá também está catalogado como o Paulo definiu, assim como existe o corpo material, existe o corpo espiritual. Então, através da leitura do assunto, você pode se aprofundar num determinado assunto. E é indicado principalmente para palestrantes e estudiosos do Espiritismo e locutores.
Muito bem. Próxima edição, sai locutor na capa, Luiz? Tem que sair.
Sai.
Muito bom, Luiz Pessoa Guimarães, criador do vademecumespirita.com.br. Espero você em casa que tenha gostado também, eu adorei o bate-papo. E aí nós vamos ficando por aqui. Para quem acompanhou o roteiro, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, final de semana, um bom descanso a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Esse foi mais um roteiro, o seu roteiro de todos os dias. Produção musical e apresentação, Adriano Marques, na técnica hoje. Eu ia falar o rei dos teclados, mas não vou falar não. Alexandre Lopes, o nosso técnico. Na sonoplastia, Douglas Santos, coordenação Gilvana. E segunda-feira tem mais, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês, um bom final de semana. Para encerrar, Serginho Matos com Descobrir. E na sequência, a programação da Rádio Boa Nova. Um beijo a todos, fui!
Subir lá na montanha, vou tocar no céu da terra, descobrir o que existe em mim. Vou ficar perto de Deus, as nuvens vão passar, descobrir. Existe em mim. Se existe só uma vida, ou quem sabe não, peço a Deus pra me dizer se vivi já algum dia na reencarnação. Peço a Deus pra me dizer. Eu procuro entender só o mistério dessa vida, dessa vida. O que existe em mim? O que existe em mim? O que existe em mim? Vou subir lá na montanha, vou tocar no céu da terra, descobrir o que existe em mim. Descobrir o que existe em mim. Se existe só uma vida,
não. Peço a Deus pra me dizer se vivi já algum dia na reencarnação. Peço a Deus pra me dizer. Dessa vida, dessa vida, o que existe em mim, 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 alegria. Existe em mim alegria.
Você acabou de ouvir Roteiro.